5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Bem-vindo, amigo da Áudio Ativo. Eu sou o Pedro Werneck, ao meu lado está o Igor Concolato e hoje apresentaremos mais um 5 paradas. Dessa vez vamos ser um pouco mais breves nas 5 principais ligas, falaremos de menos jogos para no final fazer um bloco especial sobre a Champions League, já que essa semana tem a rodada final, a rodada decisiva e muita coisa em aberto ainda. Como sempre, vamos começar falando de Bundesliga.
Próxima parada, Alemanha.
Abrimos a Bundesliga falando do empate entre Freiburg e Mönchengladbach em Freiburg. Embolou abriu o placar para os visitantes, mas Lienhardt logo empatou para o time da casa. Na segunda etapa, Grifo virou para o Freiburg, mas um minuto depois Plea empatou para o Gladbach. Placar final 2-2. Bem na Champions e brigando pela vaga nas oitavas, que falaremos mais pra frente, o Gladbach parece não repetir o mesmo desempenho no campeonato alemão. O time vem sendo um pouco regular e deixando pontos preciosos na briga por vaga em competição europeia para trás. No momento, o time é o sétimo com 16 pontos. Por que parece que o nível de desempenho do Gladbach cai no campeonato alemão? Tem a ver com proposta de jogo dos adversários ou é algum outro fator, Igor?
Eu acho que o principal fator é a facilidade que o Gladbach tem para jogar nos contra-ataques. E teve menos posse de bola em todos os jogos da Champions, tanto naquele bom jogo contra o Real Madrid, que acabou sofrendo um empate no finalzinho, nas duas goleadas sobre o Shakhtar, o time também teve menos posse de bola, no empate contra a Inter de Milão também teve menos posse de bola, na vitória contra o Leipzig, que é um dos líderes do campeonato pela Bundesliga, também foi assim. Então é um time muito eficiente, que costuma chegar pouco, mas quando chega, é geralmente ataque em bloco, então chega com bastante gente à frente, com Plea, Thuram, Embolo, são jogadores de força física e de velocidade, que são muito eficientes na hora de fazer o gol, e isso facilita demais, o time fica mais confortável em jogar dessa forma. Teve mais de 60% de posse de bola nessa partida contra o Freiburg, e com uma defesa postada, o time tendo que criar espaço para poder chegar à frente do gol, não conseguiu, teve mais dificuldade, apesar de ter feito 2 gols, mas eu acho que o principal ponto é esse, o time fica muito mais confortável jogando no contra-ataque pelo nível pela característica, né, dos seus jogadores de frente.
Me lembrou até aquela situação do Lyon, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que é bem parecido. Bom, vamos falar agora do confronto entre Bayern e Leipzig, jogo mais aguardado da rodada, entre até então líder e vice-líder, e os pontos foram divididos. Nkunku abriu o placar para o Leipzig após uma saída um pouco estabanada do Neuer. O Musiala, que entrou na vaga do Javi Martínez machucado, empatou em um belo gol de fora da área. Logo depois, Miller virou para os bávaros. Porém, demorou só 2 minutos para o Kluivert deixar tudo igual novamente. Foram 3 gols em um intervalo de 6 minutos, isso tudo ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Fosberg logo colocou o Leipzig na frente. O Bayern martelou e aos 75 fez com Miller, tudo igual, 3-3. Pelo lado do Bayern, destaque para o Coman, que deu 3 assistências, as 3 assistências do Bayern no jogo. Lembrando que o Kimmich segue machucado, foi desfalque nessa partida, com certeza um desfalque muito sentido. Igor, eu vou confessar uma coisa aqui, eu vi muita gente elogiando a partida e foi de fato emocionante, mas eu achei que o resultado mentiu um pouco, porque os times foram muito eficientes, mas o jogo não foi tão aberto assim, tanto que o número de finalizações foi bem baixo. Mas enfim, sem mais delongas, quero saber se depois de um empate em casa contra talvez o principal adversário no campeonato, dá pra dizer que o Bayern corre riscos de não vencer a Bundesliga, ou foi só um deslize e com o tempo é impossível o Leipzig ou qualquer outra equipe bater de frente com os bávaros? E aí, emendando essa pergunta, você pode falar um pouco aí sobre o que eu falei anteriormente, se na sua opinião esse jogo foi de fato muito bom ou nem tanto como eu achei.
É uma partida entre duas equipes de muito alto nível, tanto técnico quanto tático. São duas equipes muito bem treinadas, de muitas variações táticas, os dois treinadores muito, muito inteligentes, sabem armar muito bem suas equipes. E concordo com você, foi um jogo bastante fechado. Como já era de se esperar, uma partida que ninguém queria perder, assim, porque realmente para o Bayern perder a liderança era complicado, para o Leipzig deixar o Bayern escapar também não era uma boa escolha. Então foi um jogo bem travado, um duelo tático muito interessante, quase um jogo de xadrez ali entre o Flick e o Nagelsmann. Mas acabou que, mesmo assim, ainda tivemos 6 gols, o que exalta ainda mais a qualidade desses times, a eficiência, como você disse, dos ataques, dos jogadores que dificilmente perdem gols, o Coman desequilibrando pro time do Bayern. O Coman que no início da temporada nem era tão cotado assim para ser titular, né? Com a chegada do Sané, o ataque era ali Lewandowski, Miller, Sané e Gnabry. Mas o Coman realmente, gol na final de Champions, vem se mostrando uma peça fundamental nesse time. Mas agora, respondendo a sua pergunta sobre o título da Bundesliga, eu acho que no final vai dar Bayern, porque ainda é o melhor time do mundo. Tem muita regularidade, o time joga mais ou menos sempre do mesmo nível contra qualquer adversário. E às vezes o sistema vai encaixar, outras vezes não, mas consegue repetir sempre esse mesmo desempenho, e isso é muito bom, porque os jogadores, mesmo sofrendo adversidade durante a partida, sabem o que fazer, sem o treinador ter que ficar precisando mudar tudo. E principalmente também pela irregularidade dos seus adversários, que eu já venho batendo nessa tecla aqui, principalmente Dortmund e Leipzig, chegam no confronto direto, não conseguem tirar essa vantagem, e você ficar dependendo que o Bayern tropece contra adversários de menor poderio, tanto de questão financeira quanto de qualidade técnica, é mais difícil, é muito complicado o Bayern ficar tropeçando nesses jogos, como foi naquela goleada lá pro Hoffenheim, enfim. Então eu acho que o Borussia vem tropeçando aí uma série de derrotas. O Leipzig, apesar de não ter perdido esse confronto direto, manteve aberto ainda. Mas eu acho que jogando Champions, quando precisar da regularidade, assim, vai acabar perdendo pontos. E aí que o Bayern aos poucos vai abrindo vantagem. E no final vai da Bayern, ainda é muito difícil quebrar essa hegemonia na Alemanha.
Beleza, vamos agora passar pelos outros resultados dessa rodada. Em jogo de times da capital, o Hertha se deu bem e venceu o Union Berlim por 3-1. Sem Haaland, o Borussia Dortmund empatou em 1-1 com o Eintracht em Frankfurt. O Colônia recebeu o Wolfsburg e conquistou seu 7º ponto no campeonato. 2-2 o resultado. O Mainz segue em péssima fase e foi derrotado pelo Arminia. O time continua na vice-lanterna. Em jogo de 2 gols nos acréscimos, o Stuttgart venceu o Werder por 2-1. O Schalke tomou 3-0 do Leverkusen dentro de sua casa e segue na lanterninha. Já o Leverkusen assumiu a 2ª colocação. E o último jogo dessa rodada será entre Hoffenheim e Augsburg. O jogo é na segunda-feira às 4h30. Estamos gravando segunda-feira de manhã, então ainda não podemos passar esse resultado. Agora, antes de mudar de liga, vou passar rapidinho os primeiros colocados e os últimos na Bundesliga. O Bayern lidera com 23, o Leverkusen tem 22, o Leipzig 21 e o Borussia Dortmund 19, fechando o G4. Na zona de rebaixamento, o Arminia tem 7 pontos, o Mainz 5 e o Schalke apenas 3. Agora sim, podemos passar para o campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
Sem Ibrahimovic, o Milan visitou a Sampdoria e venceu por 2-1. Kessié abriu o placar de pênalti, Samu Castillejo ampliou e Ekdal descontou para a Samp. Pela primeira vez na história, o Milan chegou a 30 jogos da Série A seguidos marcando gol. Igor, muita gente achava que o Ibra carregava essa equipe do Milan, mas nos 2 jogos do italiano sem o sueco foram 2 vitórias relativamente seguras. O quanto isso demonstra a força dos rossoneiros e quão grandes são as chances de título desse time?
Cada rodada que passa, acho que as chances de título do Milan aumentam pelo desempenho que a equipe vem mostrando. Vem cada vez mais provando que não era só um fogo de palha ali do início da temporada, aproveitando o embalo, né, do final da temporada passada, que foi muito, muito perto ali uma da outra. Mas estão mostrando que tem todas as características, todos os requisitos que um time campeão precisa. Mescla de jogadores experientes com grandes promessas, com jogadores muito jovens. Uma variação de elenco boa, interessante, jogando Liga Europa, já garantiu a classificação, né, na fase de grupos. Mas tá conseguindo rodar bem esse elenco, tá conseguindo dar experiência, minutos e confiança para todos os jogadores. Então, quando eles são requisitados, estão prontos, estão confiantes para entrar e mudar a partida. E principalmente é a regularidade, sem depender de só um jogador, como é o caso do Ibra. Apesar de ser uma qualidade enorme, impressionante, que ele vinha jogando pela idade que tem, O Milan consegue manter a regularidade, são 10 rodadas sem perder nessa temporada. E como você falou, o ataque funcionando muito bem, com 30 jogos seguidos marcando. Peças que não viam tão bem crescendo absurdamente de nível, como o Kessié, como o próprio Samu Castileiro, que já foi muito questionado e hoje praticamente é titular, vem se tornando uma peça muito boa, uma boa consistência defensiva. Donnarumma voltando a se destacar entre os principais goleiros do mundo, ele que surgiu muito bem, muito novo, acabou ali sendo queimado por um péssimo período do Milan, mas tem tá tudo dando certo, parece que o time tá numa liga muito boa, um entrosamento muito bom e tudo dá certo ali dentro do Milan. E eu acho que a cada rodada vem se tornando o principal candidato ao título da Série A.
Realmente um momento mágico do Milan, que terminou a última temporada muito bem e agora começa essa da mesma forma. Vamos passar agora para o jogo entre Roma e Sassuolo, um jogo muito aguardado, mas a partida terminou 0-0. Os times agora estão abraçados na tabela, o Sassuolo em quinto e a Roma em sexto. Fala um pouco mais sobre esse jogo, Igor, e o que esperar dessas duas equipes na sequência do campeonato?
Na minha opinião, o jogo ficou abaixo das expectativas, são duas equipes da parte de cima da tabela que chegaram ali em um momento de brigar, ameaçar a liderança do Milan, vão brigar por vaga na Champions League, possivelmente, mas a Roma entrou num 3-4-3, com o Karchop e Spinazzola fazendo ali as alas, na direita e esquerda, respectivamente. O Karchop ficando mais na defesa, porque tinha o Pedro ali pelo lado direito, que abre bastante o campo. Pelo lado esquerdo, já o Mkhitaryan joga mais por dentro, então você dá esse corredor todo para o Spinazzola, que é um bom lateral, bastante ofensivo, quase um ponta ali usado pelo Paulo Fonseca na Roma, o tempo inteiro atacando o fundo. E depois da expulsão do Pedro, ainda no primeiro tempo, eu achei que o jogo ia ter mais espaço, ia ficar um jogo mais aberto, mas não foi isso que aconteceu. O Sassuolo botou bastante jogadores ali naquele lado para explorar esse lado direito, né, defensivo da Roma. Então você tinha Rogério, Bogai e Maxime Lopes tentando fazer alguma coisa por aquele lado. O Maxime Lopes até saiu no intervalo do jogo. Então o Sassuolo com 5 jogadores no meio de campo, o jogo ficou muito travado no meio, sem muitas chances. Tivemos apenas uma finalização no gol de cada time. A Roma chegou a ter um gol no lado do Mkhitaryan, uma jogada ali, um contra-ataque, um chutão pra frente, que o Dzeko teve a chance, acabou fazendo a falta ali no zagueiro. O Sassuolo também teve um gol anulado do Araslin, que foi um chutão também errado da Roma, saída errada. O Sassuolo trocou 3 passes, ele acertou um belo chute de fora da área, mas estava impedido, estava com um pé ali à frente. E mesmo com a menos, a Roma teve chegadas mais perigosas, chegou a botar a bola na trave, teve um outro, a finalização do Dzeko, mas foi muito pouco, o jogo ficou abaixo. As duas equipes vão querer mesmo brigar por vaga na Champions League, tem que jogar mais, porque era um confronto com altas expectativas, dos times bem treinados, dos times que vinham embalado, principalmente a Roma, que ninguém estava esperando, e o Sassuolo, que é uma surpresa, está na parte de cima da tabela também, fizeram um jogo bem abaixo, 2 finalizações no gol durante a partida inteira, muito pouco, e isso com um jogador a menos em campo, ou seja, tinham mais espaço para jogar, as duas equipes gostam de jogar no contra-ataque, mas não foi isso que aconteceu, não foi aquele jogo frenético que a gente estava esperando, e ficou abaixo das expectativas, e bem preocupante o futebol apresentado pelas duas equipes para o restante da temporada.
Curiosa essa mudança de postura do Sassuolo, né? Que no começo do campeonato era o melhor ataque, a pior defesa, os jogos eram sempre 4-3. E agora eu estava até analisando aqui, o ataque do Sassuolo passou a ser o quarto melhor, não é mais o melhor. E já a defesa é a quarta melhor também, a defesa que já foi a pior durante um período. Então realmente o Sassuolo teve uma mudança de postura significativa, não são mais aqueles jogos malucos. Agora vamos passar pelos demais resultados dessa rodada. Em jogo que tornou o Ciro Immobile o maior artilheiro em pênaltis da história da Lazio, a equipe romanista venceu o Spezia por 2-1. A Juventus saiu atrás no derby de Turim, mas conseguiu a virada vencendo por 2-1 também. Depois de ganhar uma sobrevida na Champions, a Inter de Conte venceu o Bologna por 3-1 com 2 gols de Hakimi. Verona e Cagliari empataram em 1-1, Parma e Benevento não saíram do 0-0. Sem dificuldades, o Napoli visitou o Crotone e enfiou 4-0. É o segundo jogo seguido que os napolitanos vencem por esse placar no campeonato italiano. E o último jogo da rodada será também segunda-feira, 4h45. Ainda não sabemos o resultado. E essa rodada do campeonato italiano teve um jogo a menos, já que a partida entre Udinese e Atalanta foi adiada devido a uma forte tempestade que alagou o gramado da Udinese. Com isso, a Atalanta ganha um descanso antes do confronto decisivo na Champions League. O Milan já abriu uma boa vantagem na liderança, tem 26 pontos. A Inter tem 21, ou seja, Milão em festa, né? Os dois times de Milão são líder e vice-líder. Napoli vem com 20 e a Juve fecha o top 4 com 20 pontos. Na zona de rebaixamento, o Torino tem 6, Genoa 5 e o Crotone só somou 2 pontinhos. Agora vamos falar de campeonato francês.
Próxima parada, França.
O PSG, com Mbappé começando no banco e Neymar nem relacionado, conquistou uma boa vitória de 3 a 1 sobre o Montpellier. O jovem Dagba abriu o placar, Montpellier empatou com Mavidi, mas o PSG resolveu no final com Moise Kean e depois Mbappé, que entrou já na segunda etapa. Agora, quem foi muito elogiado foi o brasileiro Rafinha. Ele entrou bem na Champions contra o United e teve um ótimo desempenho mais uma vez. Igor, foi uma boa contratação do PSG, pode ajudar muito esse ano? E também te pergunto, deu bobeira o Barcelona em não aproveitar o jogador?
Ah, com certeza foi uma boa contratação. Ele já tinha feito uma boa, bom final de temporada ali no Celta de Vigo, mesmo o time brigando contra o rebaixamento na temporada passada ali jogando no futebol espanhol. Agrega demais, é um cara que tem qualidade para sair do banco e mudar uma partida, por exemplo, como foi contra o United. Não que ele decidiu o placar, mas o PSG deixou de sofrer no momento que provavelmente sofreria uma pressão, e ele deixou de sofrer, deu assistência para o gol do Neymar. E é um cara que pode ser titular tranquilamente, desequilibrar um jogo na Ligue 1, por exemplo, como foi, né, essa partida contra o Montpellier. Jogador de muita qualidade, sabe jogar muito bem no meio-campo, cadencia bem o jogo, tem muita qualidade nessa troca de passes, de achar espaços, enfim. E sobre o aproveitamento dele no Barcelona, eu acho que ele deu um pouco de azar também. Ele acabou subindo ali em 2013, onde ainda tinha Busquets, Xavi e Iniesta. Depois, nesse momento de transição, ele não conseguiu se acertar ali. Acho que nenhum jogador, né, conseguiu se acertar até hoje. O Barcelona sofre muito nessa posição de meio de campo, apesar de ali 2015 ter ganhado a Champions, mas muito mais pelo trio MSN do que pelo meio-campo ali, com o Rakitic, que nunca foi unanimidade, Mascherano, que muitas vezes chegou a jogar como zagueiro, enfim. Então o Rafinha acabou pegando um período ali muito complicado do Barcelona, onde você tinha Fábregas, você tinha o próprio Mascherano, que eu falei, o Rakitic, que chegou vindo do Sevilha com bastante moral. Então acabou que não deu certo, teve empréstimo para o Celta ainda lá em 2014 e não deu certo. Na Inter também não conseguiu render. E com isso eu acho que acabou atrapalhando esse ciclo natural dos jogadores do Barcelona de se destacar na base e subindo. Esse período, muito azar que o Rafinha deu nesse período de transição. Mas eu acho que não seria um jogador que mudaria o patamar do Barcelona, que iria ser dono desse meio de campo pós-Xavi e Iniesta, principalmente. Então, apesar de eu achar um grande jogador, acho que agrega demais no em qualquer elenco do mundo. Não acho que lá na Catalunha haja esse arrependimento por não ter aproveitado o Rafinha. E ainda mais se você parar para comparar com o Thiago, que acabou tendo uma carreira muito, muito melhor, apesar das lesões, que os dois sofreram com bastante lesões, o Thiago acabou sendo mais regular do que o Rafinha.
E o PSG tem umas contratações curiosas que acabam dando muito certo, né? O Rafinha chegou quase de graça. Eu pensei no Moise Kean também, que veio do Everton, onde ele estava meio encostado e tem sido um ótimo jogador titular muitas vezes. Então, o PSG consegue algumas contratações muito baratas ou até por empréstimo que acabam tendo um rendimento bem legal. Bom, agora vamos falar do Lille, que venceu o Mônaco por 2 a 1. Gols de dois jogadores em grande fase, o Jonathan David e o Yacic. O Mônaco só descontou no último minuto com o Pelegri. O Lille fica em segundo, 2 pontos atrás do PSG com a mesma pontuação do Lyon. O Mônaco cai para quarto com 3 pontos a menos. Igor, fala um pouco mais dessa vitória importante do Lille e das pretensões dessas duas equipes dentro do campeonato.
Grande vitória do Lille, como você falou, de jogadores em grande fase, o time tá bem encaixado. Era um adversário direto nessa briga aí por Champions, ou até mesmo nessa caça ao PSG aí, pensando em título. Como você falou, o Lille assume a vice-liderança, ficando 2 pontos apenas atrás do PSG. Na semana passada garantiu a classificação para o mata-mata da Liga Europa e só depende de si mesmo, né, para conseguir a primeira posição no grupo. E conseguiu vencer o Milan que a gente tanto vem elogiando aqui nos programas. O Lille conseguiu vencer, o que mostra um trabalho muito bom do Galtier. Realmente é um time muito, muito sólido, muito rápido, jogadores jovens na frente, como você falou, do Jonathan David, do Yacice, do Iconê, Luiz Araújo. Então são jogadores jovens de muita velocidade. Esse time realmente é muito perigoso você enfrentar o Lille. Qualquer espaço já vem jogadores velocíssimos correndo nas costas da sua defesa, e o Mônaco acabou sofrendo com isso. Mas realmente vitória gigantesca, importante contra o adversário que vinha em alta. E é um jogo de 6 pontos, querendo ou não, porque abriu 3 pontos de diferença pro Mônaco, que segue ali na briga por Champions League. E o Lille podendo pensar até um pouco mais, pensar em título aí na Ligue 1.
Vamos ver. Realmente muito equilibrado o campeonato francês por enquanto, mas vamos ver se em algum momento o PSG vai despontar ou não. Deixa eu passar aqui os outros resultados do campeonato francês. Depois de conseguir sua primeira vitória na Champions, o Olympique de Marseille visitou o Nimes e obteve mais um bom resultado, vitória por 2-0. O Rennes recebeu o Lens e foi derrotado por 2-0. O time vencedor ultrapassou o perdedor na tabela. O Nantes recebeu o Strasbourg e tomou incríveis 4-0. Mesmo com a goleada, o Strasbourg permaneceu na zona de rebaixamento. Em jogo bem morno, Dijon e Saint-Étienne empataram em 0-0. O Angers conseguiu uma vitória confortável em casa sobre o Lorient, 2-0. O Bordeaux também fez valer o mando de casa e superou o Stade pelo placar mínimo. Reims e Nice empataram em 0-0. E por final, o Lyon venceu o Metz fora de casa por 3-1, com 2 gols de Toko Ekambi e 1 de Memphis Depay. Agora deixa eu passar também os primeiros colocados e os últimos colocados da Ligue 1. Como a gente já falou, o PSG está na ponta com 28 pontos. O Lille vem em segundo com 26, o Lyon também tem 26, o Olympique fecha o G4 com 24, o Mônaco está ali na quinta posição agora com 23. E na zona de rebaixamento, o Strasbourg tem 10, o Lorient 8 e o Dijon 8. Agora vamos falar do melhor campeonato do mundo, vamos falar da Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Pela Premier League, a rodada foi marcada pelo retorno dos torcedores. 2 mil fãs de cada time da casa puderam assistir ao jogo no estádio. E os torcedores do Tottenham já receberam um presentão. No derby do norte de Londres, os Spurs levaram a melhor sobre os Gunners. Vitória tranquila por 2-0, decidida ainda na primeira etapa. Harry Kane tocou para Son aos 13 minutos, o coreano avançou, puxou para a direita e bateu com curva de fora da área, golaço. Nos acréscimos da primeira etapa, foi a vez de Son servir Kane. O atacante recebeu dentro da área, bateu forte de canhota, a bola pegou no travessão e entrou. Só na atual Premier League, essa dupla Son e Kane já interagiu em 11 gols, ou seja, em 11 oportunidades, um dos dois serviu ao outro. Com 61 jogos combinados a menos que a dupla Lampard e Drogba, Kane e Son estão apenas 6 gols conjuntos de se tornarem a que mais contribuiu para tentos entre si na história da fase moderna do campeonato inglês. Antes de entrar mais nessa partida, Igor, quero te perguntar bem diretamente, existe dupla de ataque melhor que essa no mundo hoje?
Considerando a importância dessa dupla para sua equipe, eu acho que não tem. Impressionante como o Mourinho arrumou bem esse esquema de jogo que fez crescer o individual dos dois jogadores. O Harry Kane chegando a 10 assistências na Premier League, não é só esse fazedor de gols que se pareceu por muito tempo. E o Kane, o Son, chegando a 10 gols, mostrando que é muito mais do que esse velocista, do que só esse ponta. E realmente os dois vêm se completando muito bem, quase como esse arco e a flecha, com o Kane recuando um pouquinho. Tá sendo cada vez mais comum a gente ver o Son jogando na frente do Kane, inclusive, recebendo esses lançamentos do camisa 10 do Tottenham.
Agora, em relação à partida, o cenário foi o esperado. O Arsenal teve muito mais posse de bola, 70%, mas como vem acontecendo contra qualquer adversário, teve menos efetividade. Os Gunners são a equipe que mais precisa dar toques na bola para finalizar. Igor, a salvação para o Arsenal de Arteta, esse trabalho pode evoluir, ou o torcedor já não aguenta mais essa equipe que toca, mas não faz gol?
Eu confesso que fui iludido pelo artetismo, eu acreditei, eu achei que essa temporada fosse a virada de chavinha, a temporada de afirmação do Arteta no cenário mundial como treinador. A gente viu muita coisa interessante na temporada passada, principalmente ali mais pro final, né? Uma grande arrancada do Arsenal, grandes partidas do Arteta contra o Guardiola, partidas táticas, né? Contra o City do Guardiola, mas acabou que não deu liga nessa temporada. O Arsenal tá na parte de baixo da tabela, onde não pode ficar pelo tamanho, pelo elenco que tem. Não consegue ganhar esses clássicos, né, contra os adversários do Big Six. E a situação de manter o Arteta vai ficando cada vez mais difícil. porque não vê evolução, como você falou, os problemas são sempre os mesmos, essa posse de bola meio toque pro lado, assim, que o time não consegue entrar numa defesa bem postada, ainda mais sendo a defesa do Mourinho, isso ficou ainda mais explícito, que é um cara que sabe montar muito bem sistemas defensivos, mas eu ainda acredito que o Arteta eu manteria pelo menos até o final do ano, pelo menos passar esses jogos aí de Natal que a Premier League tem, pra ver se vai haver alguma mudança, não de resultado em si, mas de futebol jogado, ver se o Arteta consegue consertar esses problemas que são muito crônicos do time, que já vinham desde o ano passado, mas conseguiam ser contornados, mas não tá funcionando. E o individual não tá aparecendo, você tem grandes jogadores como Lacazette, Aubameyang, Thomas Partey, só que o sistema de jogo não acrescenta nada ao futebol desses jogadores, acaba ficando muito burocrático ali. Então eu deixaria pelo menos até o final do ano para ver se o Arteta consegue mudar, corrigir esses problemas, senão realmente vai ficar bem complicado para sustentar ele no cargo.
E com a vitória sobre o Arsenal, o Tottenham se manteve na liderança, mas segue empatado em pontuação com o Liverpool. Isso porque os Reds fizeram 4-0 no Wolverhampton, com gols de Salah, Wijnaldum, Matip e Semedo contra. O time vermelho não encontrou tanta dificuldade em Anfield. Destaque para a pintura de Wijnaldum, chutaço de fora da área do holandês. Também é importante destacar o jovem goleiro Kelleher, que fez grande partida e vem se mostrando muito mais seguro que o contestado Adriano. Igor, parece que o atual campeão encontrou seu melhor futebol, achou peças de reposição importantes para o restante da temporada, e eu te pergunto se algum time tem condições de bater de frente com os Reds na Inglaterra.
Acho que você tocou no ponto principal aí, que foi o Liverpool achar boas peças de reposição. Depende um pouco menos do seu poderoso trio ofensivo. Você vê coadjuvantes aparecendo muito bem, como o Diogo Jota, como o Wijnaldum, que vem jogando muita bola, fazendo gols. Então ficou menos previsível esse time do Klopp. Já era de se esperar que ele fosse arrumar um jeito, assim como o City do Guardiola, a gente que vinha em uma fase, a gente esperava que fosse se recuperar. São grandes treinadores, sabem passar por uma fase, sabem quando seus adversários encontram um antídoto para sua tática. Mas eu acho sim que o Liverpool é o grande favorito da Premier League, continua sendo o melhor time da Inglaterra, mesmo que Tottenham e Chelsea estão jogando muito bem. Mas eu acho que o que pesa é o trabalho do Klopp estar mais tempo, acho que ele conhece mais o elenco. Quando passar por momentos de crise, como eu falei anteriormente, vai saber contornar melhor, não por experiência, né, porque não tem como comparar com o Mourinho, por exemplo, mas por estar acostumado no Liverpool a saber a pressão da torcida, a saber como trabalhar internamente, já está há muitos anos lá. Então eu acho que continua sendo o melhor time da Inglaterra. E o City, que era o principal adversário que poderia quebrar esse futebol do Liverpool, ainda está muito irregular, apesar de estar numa crescente agora. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para conseguir chegar na parte de cima da tabela, lá na segunda posição ou na primeira. Então eu acho que ainda é o favorito do time do Klopp. E totais méritos para o alemão de ter conseguido corrigir esse esquema de jogo e se adaptado, né? Fazer uma variação tática diferente pro elenco que tem.
É verdade. E vários garotos surgindo aí no Liverpool. O Alexander-Arnold estava fora, o Neco Williams vem jogando na lateral, o Curtis Jones também aparece no meio. E uma coisa que o Klopp não fazia tanto assim, de usar a base, ele tem feito bastante agora nessa temporada. Vamos agora aos demais resultados. O outro time de Liverpool, o Everton, não conseguiu ainda recuperar o bom momento do início do campeonato, dessa vez empatou com o Burnley fora de casa. O Manchester City de Guardiola venceu o Fulham por 2-0 e encostou na parte de cima. De virada, o Manchester United venceu o West Ham por 3-1 e agora foca no jogo de vida ou morte pela Champions. Depois de fazer 4 gols pela Champions, Giroud marcou mais um e ajudou o Chelsea a superar o Leeds por 3-1. Com 2 de Zaha e 2 de Benteke, o Crystal Palace meteu 5-1 fora de casa no West Bromwich. Com um gol de Vardy no finalzinho, o Leicester venceu o Sheffield fora de casa por 2-1. O último jogo dessa rodada é entre Brighton e Southampton, que é hoje, no dia que estamos gravando, às 5 horas, ainda não sabemos esse resultado. Assim como no campeonato italiano, na Inglaterra um jogo foi adiado. O Newcastle enfrentaria o Aston Villa, mas sofreu um surto de Covid e enviou um pedido à liga para que a partida fosse adiada. Esse pedido foi prontamente atendido. Agora, passando rapidinho pela tabela, os 4 primeiros colocados são o Tottenham com 24, o Liverpool também com 24, o Chelsea com 22 e o Leicester com 21. Lembrando que o Liverpool está atrás do Tottenham por saldo de gol, já que o Liverpool tomou um 7-2 do Aston Villa, que está fazendo muita diferença agora. O Manchester United e o Manchester City são os times que vêm logo na sequência, o United com 19 e o City com 18. Na zona de rebaixamento, o Burnley tem 6, West Bromwich 6 e o Sheffield United tem só um pontinho. O time foi de sensação do campeonato na última temporada para lanterna nessa, realmente estranha essa fase do Sheffield United. E o Arsenal é só o 15º colocado com 13 pontos. Agora vamos falar de campeonato espanhol, vamos falar de La Liga.
Próxima parada, Espanha.
O Real Madrid visitou o Sevilla e venceu por 1-0, gol contra do goleiro Bono após desvio de Vinícius Júnior. O Real passou longe de ser brilhante, mas conseguiu um resultado muito necessário depois de uma derrota chocante para o Shakhtar na Champions. No meio de semana, o time madrilenho joga pela sua vida na competição europeia, mas isso falamos mais pra frente. Igor, o que tirar de positivo dessa vitória contra o Sevilla de Lopetegui?
Mais uma vez o Real Madrid se provando que consegue fazer partidas muito melhores contra adversários que deixam ele mais à vontade para jogar, que também saem para o jogo. O Real Madrid vem encontrando diversas dificuldades para quebrar sistemas de jogos que a equipe fica mais retrancada, mais fechada ali atrás. Uma boa partida do Vinícius Júnior, mas principalmente eu queria destacar a Luka Modric, que vem jogando muita bola, praticamente recuperou aquele futebol de 2018, ditou o ritmo do meio campo, e tá mostrando que ao lado do Toni Kroos pode voltar a existir aquele meio de campo vencedor da era Zidane, aquele meio de campo dominador que controla qualquer adversário, controla qualquer tipo de jogo para fazer a bola girar com uma qualidade absurda. Vitória importante, deixa o Zidane dar uma respirada aí no cargo. O Lopetegui, que conhecia bem o Real Madrid, chegou a treinar o time em 2018. Poderia agravar ainda mais a crise, você chegar para um jogo da fase final de Champions League com uma derrota na bagagem era preocupante, poderia pesar, então o time chega mais leve, chega mais confiante, chega mais tranquilo e mostra que pode jogar muito mais do que vem jogando. Não foi uma grande partida do Real Madrid, mas foi bem melhor do que os últimos jogos e mostra assim que o Zidane tem capacidade para isso, tem capacidade para tirar mais desse elenco e para tirar mais de seus jogadores também.
E quando as coisas pareciam que estavam melhorando para o Barça, tudo desabou novamente. Mesmo com 83% de posse de bola, os culés foram derrotados para o Cádiz fora de casa. Jiménez abriu o placar para o time da casa logo aos 8. Alcalá fez contra na segunda etapa, empatando para o Barça. E aos 63, Jordi Alba, Lenglet e Ter Stegen se enrolaram na saída de bola e Negredo, ele mesmo, aquele famoso Álvaro Negredo, fez para o Cádiz. Igor, mais uma vez eu te pergunto, como já fiz muitas vezes nesse programa, o que faltou para o Barcelona conseguir o resultado?
O Barcelona, como você falou, 80% de posse de bola, esteve em cima a todo momento. O Ledesma, o goleiro do Cádiz, fez uma grande partida, mas não foram aquelas grandes chances perdidas, aquele bombardeio total do Barcelona. Teve bastante, como sempre, o Messi driblando 2-3 ali por dentro, tentando arrumar um espaçozinho ali num Cádiz que conseguiu vencer o Real Madrid, agora vence o Barcelona. O time realmente sabe se defender muito bem, vem surpreendendo muito na La Liga, mas o Messi tentando arrumar um espaço ali pelo meio, finalizando da entrada da área, ou então cruzamento para dentro da área. Não foi um show de oportunidades criadas pelo Barcelona, apesar do alto número de defesas do goleiro. Mas realmente o Barcelona não se ajuda. Num jogo que ele não foi bem, pelo menos acha um gol ali, um gol contra, numa jogada, numa ultrapassagem do Jordi Alba. Poderia quebrar o emocional ali do Cádiz, tentar partir pra cima, achar mais um gol, ganhar o jogo. É importante nos campeonatos assim, você ser o melhor time, você ganhar, mesmo jogando mal. Mas o Barcelona não consegue, é impressionante a lambança generalizada ali da defesa. O Lenglet com o Ter Stegen, que não deu pra entender nada. O Negredo tinha acabado de entrar, primeiro toque na bola, ele faz o gol. E vitória importante do Cádiz e derrota importante também do Barcelona, que realmente não consegue se achar na La Liga. Apesar de uma classificação bem tranquila na Champions League, na La Liga não dá conseguindo. Apesar de não ter jogado tão mal assim como apresentou na temporada passada, por exemplo, foi um jogo abaixo, como eu usei o exemplo do Real Madrid, um jogo abaixo do que pode tirar desse elenco, um jogo abaixo do Coutinho, um jogo abaixo do Dembélé. O Pedri acaba sendo ali o jogador mais interessante do Barcelona, que tenta alguma coisa diferente, além do Messi, óbvio, mas a defesa, realmente, os jogadores não se ajudam, não colaboram.
O Cádiz já é o 5º colocado, hein? Só 2 pontos atrás do Real Madrid, já o Barcelona está na 9ª posição, 12 pontos atrás do novo líder do campeonato, que é o Atlético. E ainda com 2 jogos a menos que o vice-líder, o Atlético assumiu a ponta depois de vencer o Valladolid por 2-0. Os gols foram de Lemar e Llorente. Esse foi apenas o 4º gol de Lemar em 85 jogos pelo Atlético. No último programa eu falei pro Carlos que minha aposta era que o Atlético venceria a La Liga. E pra você, Igor, o time de Simeone vai ganhar o Campeonato Espanhol?
Eu concordo com você. Impressionante o salto de qualidade que essa equipe deu de uma temporada para outra. E eu confesso que eu tô surpreendido positivamente com o Simeone. Eu achei que essa mudança de postura dele fazer um jogo menos reativo para tentar propor o jogo, contratações ofensivas, tentar um estilo de jogo mais de posse de bola, fosse dar errado e fosse ser o fim do ciclo dele ali no Atlético. Mas teve uma temporada de transição, né, 2019-20. Então acabou que ele conseguiu fazer esse time jogar muita bola depois, principalmente na volta da pausa da pandemia, com jogadores como o João Félix, Ángel Correa, Kouki, o Llorente, a transformação que o Simeone fez na carreira do Llorente de ser um primeiro volante para quase um atacante, quase um ponto ali, fazendo gols, participando, dando assistência, participando ativamente do ataque, sendo peça fundamental nesse elenco, o Kouki crescendo demais de produção. Nesse novo estilo, quase com três zagueiros aí, ele sendo esse cara da saída de bola, essa ligação da defesa pro ataque. E nessa boa fase até o Lemar fez gol, como você falou. Então, realmente, o Atlético vem jogando muito bem, com um leque de variações táticas muito grande. O Simeone se mostrando um grande treinador aí, não só defensivo, mas também ofensivamente. E com peças de qualidade como o João Félix crescendo, desequilibra demais, realmente é um grande jogador. E o Atlético bem forte, para mim é o principal candidato ao título. E assim, já ganhou do Barcelona e no momento eu vejo ganhando do Real Madrid também. Acho que vai ganhar os confrontos diretos. E se não perder pontos bobos ali como acontece nas últimas temporadas, tem tudo para ganhar a La Liga assim, com certeza.
O Atlético só tomou 2 gols em 10 jogos, impressionante. Agora vamos passar aqui pelos outros resultados. O Celta segue evoluindo muito rápido nas mãos do ex-internacional Eduardo Cudê e fez 2-0 no Bilbao fora de casa. O Levante passeou para cima do Getafe 3-0. Em jogo eletrizante, Granada e Huesca empataram por 3-3. O Betis visitou o Osasuna e venceu por 2-0. O Villarreal empatou em 0-0 com o Elche e viu a distância para o líder Atlético subir para 5 pontos. A Real Sociedad também empatou em 0-0 com o Alavés e perdeu a liderança para os colchoneiros. Na segunda-feira, às 17 horas, Eibar e Valência se enfrentam, ainda não sabemos esse resultado. Para fechar a La Liga, vamos falar aqui rapidamente a tabela. Os primeiros colocados são o Atlético com 26, a Sociedad com 25, o Villarreal com 21 e o Real Madrid com 20. Lembrando que o Atlético tem 10 jogos, o Real 11, a Real Sociedad e o Villarreal já jogaram 12. Na zona de rebaixamento, o Osasuna tem 11 pontos, o Valladolid tem 10 e o Huesca tem 8. O Osasuna é o único desses que tem uma partida a menos. E agora, por último, vamos fazer esse bloco especial sobre a Champions League.
Última parada.
Na terça e na quarta teremos a rodada final da Champions com muita coisa em disputa, então vamos dar uma passada pelos grupos e ver quais são essas vagas em aberto. No grupo A, o Bayern ainda não perdeu e já garantiu o primeiro lugar bem tranquilo, mas a briga pela segunda vaga não tem nada de garantido. O Atlético de Madrid visita o RB Salzburg na Áustria valendo a classificação. Em caso de empate, os colchoneiros que passam. O Lanterna Lokomotiv não tem chance de classificação, mas torce para a vitória do Atlético para, caso vença, passar o Salzburg e se classificar para a Liga Europa. Igor, você vê chance do Atlético ficar de fora ou já está com um pé nas oitavas?
Eu vejo chance, não acredito, acho que o Atlético consegue vencer, vai passar, mas é um jogo bem perigoso. O Salzburg é um time perigoso, um time jovem, um time muito rápido, e acho que o Atlético é favorito, mas tem que tomar bastante cuidado, porque é quase um mata-mata, né? Acabou se tornando quase um mata-mata, quem vencer acaba avançando. E só uma curiosidade, como você trouxe, que o Atlético tomou 2 gols em 10 jogos na La Liga, na Champions, em 5 jogos, na metade, o time tomou 8 gols. Então realmente é uma curiosidade aí, mas eu acho que dá Atlético. Mas tem que tomar cuidado, é um jogo bem perigoso.
É verdade, bem discrepante essa diferença de gols sofridos, né? E que fala muito também do Bayern de Munique, né? Dessa máquina de jogar de futebol. Bom, no grupo B que a coisa está completamente maluca, o Mönchengladbach venceu 2 vezes o Shakhtar, que por sua vez venceu 2 vezes o Real, que por sua vez venceu 2 vezes a Inter. Mas o time de Milão também passou a ter chance depois de vencer o Gladbach na última rodada. A tabela no momento se encontra assim. Gladbach tem 8 pontos, Shakhtar e Real 7, Inter 5. O Gladbach pega o Real. Qualquer um que vença se classifica. Se o Real perder, já está eliminado. Se o Gladbach perder, só se classifica caso Shakhtar e Inter empatem. O Shakhtar também só depende de si para conseguir a classificação. Já a Inter precisa vencer e torcer para que exista um vencedor na outra partida. Sim, é uma confusão só. Igor, seus palpites para esse grupo completamente doido.
Há dois programas atrás, né, do final do primeiro turno ali, final das três rodadas, eu tinha falado que eu ainda acreditava que Real Madrid e Inter iam se classificar e eu mantenho meu palpite. Os dois times jogam em casa, eu acho que vai ter uma grande reviravolta aí do Conte, vai conseguir classificar a Inter e o Real Madrid acho que vence o Gladbach também, acho que as duas equipes vão se classificar e vai dar... A camisa vai pesar nessa última rodada.
Uma doideira esse grupo, né? Depois que o Real perdeu, parecia que a situação ia ficar complicada, mas a Inter venceu também. Agora tá tudo em aberto e realmente eu não sei o que esperar desse grupo. Bom, no grupo C tudo definido, Manchester City passa em primeiro, Porto em segundo. A única briga é entre o Olympiacos e o Olympique de Marseille pela terceira posição, que dá vaga na Liga Europa. No grupo D, o Liverpool já sabe que passou em primeiro e o Midtjylland já sabe que ficou em último. Mas Atalanta e Ajax se enfrentam na Holanda, valendo a segunda colocação. Quem vencer, passa. Em caso de empate, Atalanta está nas oitavas. E o que vai acontecer na sua opinião, Igor?
Vai ser um jogo muito interessante, porque a gente vai ter que ver o Ajax jogando em casa, partindo para cima da Atalanta, e a Atalanta muito confortável, sabendo que o Ajax vai vir para cima, para jogar nesse contra-ataque. É realmente muito complicado arriscar qualquer coisa nesse jogo. Pode ser um 0x0 muito fechado, pode ser um 4x4 muito doido, mas eu acredito que vai dar Ajax pelo fato de jogar em casa.
É, realmente vai ser um jogo bem curioso, tô já na expectativa para assistir esse jogão. No grupo E, tudo definido, Chelsea primeiro, Sevilla segundo, Krasnodar terceiro e Rennes último. Expectativa é que todos os times lancem seus reservas para essa rodada. No grupo F, ainda existe disputa. O Borussia Dortmund, já classificado, lidera o grupo com 10 pontos. A Lazio vem em segundo com 9 e o Clube Brugge tem 7. Lazio e Brugge se enfrentam valendo a vaga. Caso a Lazio vença, o Dortmund precisa também vencer para passar em primeiro lugar. No grupo G, Barcelona e Juventus disputam a primeira posição, enquanto Dinamo e Ferencváros disputam a terceira. No caso de Barça e Juve, o time italiano precisa vencer por 3 gols de diferença para assumir a ponta. O grupo H já era visto como o grupo da morte assim que foi sorteado e correspondeu às expectativas. As três principais equipes, United, Leipzig e PSG, têm 9 pontos. O PSG pega o Istambul na França precisando apenas de um empate para se classificar. United e Leipzig se enfrentam na Alemanha. Quem ganhar está dentro. Em caso de empate, o United confirma sua classificação e o Leipzig só passa se o PSG perder. Igor, sua aposta para esse grupo equilibradíssimo.
Vou manter o meu palpite também, acho que dá o PSG, deve ganhar do Istambul tranquilamente. E a segunda vaga para mim vai ficar com o Leipzig. Essa irregularidade do time do Solskjaer, chega na hora de decidir, o time não consegue. Vai pesar e eu acho que o Manchester United vai jogar a Liga Europa novamente.
E o Manchester United que perdeu muito provavelmente a chance de estar mais tranquilo nesse grupo, justamente não vencendo o Istambul, né? Depois de enfiar 5 no Leipzig, pegou o time turco, né? Teoricamente saco de pancadas do grupo, e não conseguiu a vitória. Bom, chegamos ao fim do programa, espero que tenham gostado, que tenham acompanhado, chegado aqui até o final com a gente. Eu fui o Pedro Werneck, estive com o Igor. Igor, deixa aí sua palavra final para o pessoal de casa.
Agradecer a você, Pedro, aos nossos ouvintes. Agradecer ao Gabriel também pela oportunidade. É um prazer estar aqui novamente mais no programa. Última rodada da fase de grupos da Champions League. Ansioso para esse meio de semana aí. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço a todos. Valeu.
Abraço, Igor. Abraço, pessoal de casa. E vamos ver o que vai acontecer nessa rodada de Champions. Semana que vem tem mais 5 paradas para comentar sobre os classificados e tudo o que aconteceu nas 5 principais ligas. Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.